Nesta série de entrevistas sobre os 70 anos das Nações Unidas, celebrados agora dia 24 de outubro, eu vou entrevistar o chefe da unidade de multimídia do Departamento de Informação Pública da ONU, responsável pelo Arquivo Audiovisual das Nações Unidas, nosso colega Antônio Carlos da Silva. Antônio, muito obrigada por mais uma entrevista à Rádio ONU, falando hoje desse acervo tão importante que traz a história da organização. Tudo bem, Antônio?
Tudo bem. Obrigado pela entrevista, a oportunidade de falar para a Rádio da ONU sobre a importância do nosso trabalho, né? A importância da história da ONU nesses 70 anos aí de organização, que estão sendo comemorados de várias maneiras. Então, é muito importante trazer à tona a importância do arquivo para a história da organização, né? Um arquivo institucional muito importante para a história da humanidade. Na realidade, a história da diplomacia, né, e a história dos vários acontecimentos políticos. Então, temos muita coisa aí importante, muitos já acessíveis, né, em formato digital, mas a maior parte, infelizmente, ainda em formatos analógicos, o que causa muitos desafios, traz muitos desafios à nossa equipe.
Porque a história da ONU, ela está preservada, são fotos, áudios e filmes. Antônio, eu queria falar sobre números para os nossos ouvintes terem uma noção do quão importante é esse arquivo que você cuida.
É nosso acervo, que se divide em 4 formatos de mídia principais, né? Na área de fotografia, nós temos mais de 800 mil fotos selecionadas. A maioria desse acervo já está em digital. E também temos muito material não selecionado ainda, que precisa ser digitalizado em formatos analógicos, em filme de 35mm, fotografia, em slides, em negativos. No caso de vídeo, nós temos mais de 50 mil itens, que se você colocar em horas, chega perto de 100 mil horas de material de vídeo. Em filmes, temos uma estimativa de 6 mil horas, mais de 6 mil horas de filmes. E que, inclusive, a coleção de filme é muito rica e única, porque tem material desde a Liga das Nações.
Antes da criação da ONU mesmo.
Exatamente, do década de 20 até material do início da ONU, em 45. Filme vai até os anos 80, depois passamos para vídeo. Em termos de áudio, temos toda a coleção de programas de rádio da ONU, entrevistas, conferências de imprensa, personalidades. Temos uma coleção muito interessante de chama-se Rádio Radio Classics, os clássicos da rádio, que nós selecionamos material com personalidades do mundo da mídia, o que trabalharam na ONU, que visitaram a ONU, e isso é muito importante para a gente, é uma coleção, uma joia dentro do nosso acervo. E áudio, nós temos cerca de 40 mil itens, que também pode chegar a uns 80 mil horas. Eu estou falando de coleção analógica, tá? Áudio, vídeo e filme. Se você pegar a parte de digital, criamos cerca de 10 mil horas de material por ano. O volume de produção atual é muito, muito maior do que anteriormente. Por exemplo, na sessão de fotos, os fotógrafos saíam com uma máquina com filme 35mm e trazia numa reunião 50 fotos e selecionavam 4, 5, 10, talvez no máximo, para fazer parte do acervo selecionado. Hoje em dia, esse número chega a 100, até mesmo 200 fotografias por evento.
E são vários eventos que acontecem aqui na sede por dia.
Sem contar com o material audiovisual que nos é enviado dos organismos da ONU. Alguns organismos da ONU têm convênio. Os produtores de rádio e televisão que vão ao campo também em missões e trazem muito material. Então, tudo isso, se você pensar no volume, traz muito desafio para a minha equipe, que é uma equipe pequena.
Quantas pessoas, Antônio?
Nós temos na unidade 10 pessoas.
Para cuidar de todo esse arquivo
tão importante.
E como é um trabalho importante, né, Antônio? Porque, por exemplo, talvez uma coletiva de imprensa, algum anúncio que seja feito hoje, talvez hoje a gente faça notícia, amanhã já não é tão importante, mas daqui 15, 20 anos, 30, vai ser histórico. E esse arquivo tem toda a história, são 70 anos da ONU. Eu sei que é impossível eu perguntar quais são os seus arquivos favoritos, porque são muitos, mas, por exemplo, quando você falou sobre o Radio Classics, me lembrou a coletiva de imprensa do Pelé aqui na ONU, que está lá online, todo mundo pode ouvir. Você se lembra de alguma fotografia que seja sua favorita, algum áudio, algum vídeo que você goste muito, porque você cuida desse arquivo há tantos anos? Imagino que tem algumas peças que sejam suas favoritas.
Ah, com certeza, com certeza. Na área de fotografia, eu gosto muito de fotografias temáticas. Então, há fotografias assim de pessoas que são indivíduos, que são o público-alvo da ONU, né? As pessoas que estão, que necessitam de uma vida melhor, de terem seus direitos mantidos, ter um nível de desenvolvimento e educação e saúde. Quando eu vejo fotos de pessoas no campo sendo ajudado pela ONU, é uma coisa muito tocante. Então, essas imagens me tocam muito. Necessariamente não tem uma específica, mas sempre gosto muito. As fotos de personalidade também são fotos muito populares entre os nossos usuários. Ou fotos, por exemplo, a recente foto do Papa, detalhes de fotografias que os fotógrafos, com aquele olho clínico deles, aquele olho técnico e tem também a parte criativa, eles fazem trabalhos interessantíssimos do ponto de vista fotográfico e de fotografia jornalística, mas também do ponto de vista artístico. Então, eu gosto muito da parte temática. Em termos de áudio, um áudio que me toca muito hoje, toda vez que eu ouço, é o discurso Pablo Neruda, em 1972, vem à ONU e recita os seus poemas, um poema específico, inclusive, que ele fez para ser falado aqui, e que é muito, muito tocante. Ele é um dos nossos Radio Classics, ele está na coleção e está disponível em linha, as pessoas podem acessar. E como você falou, Pelé, personalidades de Hollywood, personalidades da vida cultural, política, daquele momento histórico que o mundo está vivendo, né? Nem um país, mas o mundo todo. Então, você vê um pouco a história da humanidade, como eu falei, da segunda metade do século XX até os dias de hoje, contada através desse acervo. Os grandes temas da humanidade são debatidos aqui. Então, daí a importância histórica, como você falou, de uma notícia ou de uma entrevista que hoje não tem muito valor histórico, tem mais valor informacional, né, de notícia, e logo vira um valor histórico. Nós temos fotografia de Rigoberta Menchú, que veio à ONU como uma delegada e virou a figura...
Nobel da Paz,
exatamente,
e tal. Quem imaginaria naquela,
que ela é,
naquela
Mandela. Aí você vai, são personalidades humanas do nosso planeta, né, da nossa vida, que tocou e toca e vão ainda tocar muitas pessoas pela vida única que eles tiveram, né, pelo exemplo de vida que eles levam. Então, acho que é muito importante para a mensagem da ONU e para o trabalho da organização ter esse material mantido, preservado, para novas gerações futuras que vão, através desse material visual, se sensibilizar ou saber o que aconteceu naquela época. Você pode ler um texto e interpretar de maneira diferente, mas quando você tem uma foto, ou ver um vídeo, ou um filme, ouve um discurso, ou uma entrevista, traz à tona muitos detalhes interessantes que o texto não te oferece.
Claro, dessa história é uma história que, se a gente parar para pensar, Antônio, é construída diariamente, né? Por isso é tão importante ter esse cuidado e registrar para sempre essa história.
Exatamente. Um dos desafios nossos, especialmente de arquivistas nessa área audiovisual, é tentar não só prover o acesso a esse material, mas fazer com que esse material atinja ou seja preservado a longo prazo. Eu não estou falando de 5 anos, 10 anos, estou falando de 50 anos.
70 anos.
70 anos. Veja bem que nós temos material, como exemplo que nós falamos antes, temos material da Liga das Nações, na década de 20.
Que foi a organização criada antes da Fundação das Nações Unidas.
A mesma coisa temos que fazer com material digital. Aí é o grande desafio. Esse fato de você não ter um objeto tangível, um meio, um formato que você pode tocar e ver, traz muitos desafios do ponto de vista de preservação. Os arquivistas têm criado formas de fazer com que esses zeros e uns, essa informação digital, seja disponível fidedignamente, sem nenhum processo, para anos no futuro. Então, esse é um dos nossos grandes desafios.
E as fotos, Antônio? 800 mil fotos, todas essas fotos já foram digitalizadas? Como é que está esse processo?
Sim, as fotos, como fotos são formatos relativamente mais simples, porque é uma frame, um formato, nós começamos a digitalizar em 2004. Temos digitalizado esse material constantemente. Eu diria que 90% do acervo de fotos estão já em formatos digitais. E a maioria deles, eu diria que 40% desse total, já está disponível em linha no nosso website.
E eu vou passar o endereço do website agora, www.unmultimedia.org/avlibrary, A-V-L-I-B-R-A-Y, unmultimedia.org/avlibrary. É super interessante esse website, acho que todo mundo que está ouvindo a entrevista dá uma olhadinha lá, tem muitos discursos, muitas fotos interessantes. Antônio, para encerrar nossa entrevista, eu vou jogar aqui uma ideia, não sei se alguém já teve, queria que você falasse sobre isso, se já foi pensado. Já foi pensado em se fazer um museu das Nações Unidas?
Ah, muito interessante essa pergunta. Sim, em vários momentos, eu tenho 25 anos de ONU, em vários momentos nesse período todo, a maioria desse tempo trabalhando com acervo de multimídia, nós pensamos com outros órgãos que lidam com acervos da organização, né? Nós temos aí os presentes que os Estados-membros doam para a ONU.
Que
nós
são lindos, estão espalhados aqui pelo prédio, são
ricos,
obras de arte.
Né?
São
temos
obras
aí
arte.
Portinari.
Pois é, Guerra
temos,
e Paz.
Muita coisa interessante. E da parte de audiovisual, incrível, por incrível que pareça, nós ainda temos equipamentos que hoje já não tocam mais, são obsoletos, mas eles são quase que peça de museu.
São uma relíquia também.
Uma relíquia. E muito bem mantidos, inclusive. Eles não estão assim jogados, eles estão bem mantidos. Então, nós já discutimos a exemplo de outros arquivos, nacionais que nós visitamos, nós já discutimos criar um centro de interatividade entre os visitantes ou os usuários e talvez até fazer algo online, né, digital e interativo, para que as pessoas, os visitantes, possam ter acesso a essa história, mas também brincando, ao mesmo tempo, aprender brincando, né? Aprender tocando, lidando. Essa ideia já surgiu, já se discutiu. Resta conseguir fundos para essa ideia interessantíssima e importante. E, quem sabe, possamos conseguir Estados-membros ou doadores privados ou outras organizações em conjunto com a ONU fazer uma coisa nesse sentido, porque é muito importante e eu acho que vai enriquecer a experiência do usuário, né? A experiência de você brincar de fazer um filme, brincar de produzir um programa de rádio aqui na sede ou talvez até de forma digital vai ser muito interessante.
E ouvindo esses áudios tão históricos, vendo essas fotos, quem sabe a nossa próxima entrevista, Antônio, daqui a uns anos, seja sobre o Museu da ONU. Eu agradeço muito o chefe da Unidade de Multimídia do Departamento de Informação Pública. Ele é responsável pelo arquivo audiovisual aqui das Nações Unidas, como ele disse, há 25 anos na ONU, tanta história. Antônio Carlos da Silva, muito obrigada mais uma vez por essa entrevista à Rádio ONU, entrevista especial comemorando 70 anos da organização.
Obrigado, prazer.